Fala galera, começamos mais um episódio do Brasil Inseguro, o seu podcast semanal sobre segurança cibernética e tecnologia. E eu sou o Rafa, e contra dados não há argumentos.
É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E eu sou o Lucas Babesco, um lutador incansável na conscientização sobre segurança nesse Brasil.
Show, show. E para você que não conhece ainda o podcast Brasil Inseguro e tá se perguntando, nossa, mas o que que é isso? O que que é esses caras malucos que estão falando aí? Segue a gente no, nas redes sociais, no Instagram, Twitter, enfim, todas as redes sociais possíveis, até comunidade no Telegram a gente tem, né, Lucas?
É isso aí.
Então, se inscreve lá, é só buscar Brasil Inseguro. Tem um pessoal aí meio tonto aí que fala que é Brasilinho Inseguro, né?
Brasilinho.
Mas é só pesquisar Brasil Inseguro que você já vai encontrar já. E para você saber um pouco mais daquilo que a gente tem feito, no primeiro podcast a gente falou exatamente sobre o porquê desse podcast existir. Se você não sabe o que que é, por que que tá acontecendo isso, por que que a gente tá falando sobre a segurança cibernética, vá conferir o primeiro podcast, porque é sensacional e a gente fala lá sobre o dado como novo petróleo. Será que é isso mesmo?
É isso aí. E o Brasil tem essa fama horrorosa de ser a casa da mãe Joana, né? Aqui tudo entra, tudo sai, é uma bagunça lascada. E é exatamente disso que a gente, desses pontos que a gente vai tratar, só que dessa segurança cibernética, né? Trazendo isso pro mundo da tecnologia, que você, claro, com certeza tá cada vez mais conectado.
Exatamente, exatamente. Então você aí que é dono de uma empresa, é empreendedor, é um cara que é multimilionário, investidor, você está convidado, aliás, você está convocado a ouvir os nossos podcasts, tá? Porque o podcast,
intimado.
Exatamente, ele é pensado exatamente para você que pensa inovação, que pensa negócio, que pensa oportunidade. Então, a gente está pensando segurança cibernética de uma maneira simples, de uma maneira inteligente, de uma maneira legal de se ouvir. E consumir, obviamente, tá? Então, se você quer conferir o assunto de hoje, a gente vai falar um tema que é essencial para todo dono de negócio. Esse a gente intitula como o podcast que todo dono de negócio deve ouvir.
É isso mesmo. Você mesmo tem que ouvir. Isso aí.
Então, se você quer conferir um pouco mais do que vai acontecer hoje, então a gente já dá início aí à nossa vinheta. Rola a vinheta! E a gente não pode se esquecer dos nossos apoiadores.
É isso aí, eles que estão ajudando a gente a colocar esse podcast no ar.
Exatamente. Se você quer ser um apoiador nosso, pode chamar a gente tá aqui à disposição pra te ajudar, cara. A gente é amigo, entendeu? É amigo. Esse podcast, a gente não pode esquecer que ele tem um oferecimento da Start, que é uma fabricante líder em cibersegurança para pequenas e médias empresas no Brasil.
E também da Pronto IT, empresa de soluções de tecnologia.
Vamos lá, Lucas. Chegou o nosso momento aqui onde a gente apresenta inovação, uma frase que intitula um pouquinho e sintetiza um pouquinho daquilo que a gente gosta de consumir, de falar no mundo cibernético, que é o momento do maná cibernético.
É isso aí, é o momento mais iluminado desse podcast. É o momento de revelações, de reflexões. E a gente trouxe uma frase super, hiper, mega reflexiva, que
difícil
vai
de entender também,
é praticamente,
né?
Um trava-língua, um quebra-cabeça, mas ouçam com atenção que vocês vão entender. Posso dizer, Rafa?
Opa, manda lá, cara.
Essa reflexão é uma frase de Albert Einstein, começa aí pelo autor da frase, né?
Ixi.
E ele diz uma frase que é assim, ó: eu não me preocupo com as coisas que sei que eu não sei. Eu só me preocupo com as coisas que eu não sei que eu não sei. Porque as coisas que eu sei que eu não sei, é fácil, é só procurar que eu vou saber. Porém, as coisas que eu não sei, não tenho nem por onde começar.
Explicação.
Só para vocês entenderem, a gente tava produzindo uns outros conteúdos e no, em uma, da, uma das atividades que a gente trouxe, a gente tava falando sobre gerenciamento de riscos, né? Tava falando sobre os riscos. E essa frase se aplica muito bem ao conhecimento dos riscos na TI, né? Para você que é de TI, sabe do que eu tô falando. Quem não é de TI, sabe que existem riscos em qualquer área do negócio. Então, essa frase, essa reflexão que o Albert Einstein faz é exatamente das coisas que ele conhece. Quando a gente fala de riscos na TI, você tem riscos que você conhece e deixa lá, tem riscos que você não conhece, esses você precisa se preocupar, e tem os que você nem sabe que existem e esses é pior ainda. Então, foi mais ou menos essa a ideia da gente trazer essa reflexão para vocês, que existem muitas coisas que vocês sabem, tem coisas que vocês não sabem que sabem, tem muitas coisas que você não fazem ideia. É uma bagunça mesmo, e a gente vai ajudar vocês a entender.
Eu acho que a maioria eu não sei que não sei, então eu tô lascado de qualquer jeito.
É isso aí. Vamos então, sem mais delongas, falar sobre o nosso tema principal desse podcast. O podcast que todo dono de negócio deve ouvir. Primeiro, por que que você tem que ouvir esse podcast? Você, que é dono de negócio. A gente tem a intenção de te mostrar o quão importante é falar sobre a segurança cibernética e o quanto ela é real. E trazendo um pouquinho do que o Rafa falou logo no começo, trazer mais dados, né? Exemplificar as coisas para vocês de forma mais simples, para vocês entenderem o que é, por que é tão importante se tratar de segurança cibernética e o quanto isso impacta no teu negócio. É ou não é, Rafa?
Exatamente. Acho que o pessoal tá cansado de ouvir a gente, né, que tá no meio da cibersegurança, falar: pô, mas vocês ficam falando de que eu preciso me proteger, que eu preciso olhar pros meus riscos e tal. Tô cansado de ouvir vocês falarem disso, cara.
LGPD pra cá.
Exatamente. Os engravatados da LGPD. Então, assim, cara, eu tô cansado de ouvir você falar sobre isso, porque você quer me vender no final das contas. Você é um cara, você é um telemarketing no final das contas, meu amigo. Então, é exatamente por isso que a gente pensou: precisamos criar um podcast onde todo mundo precisa ouvir.
Exato, você deve estar se pensando: mas eu entendo disso, é marca digital que vocês estão fazendo, eu sei que vocês querem convencer de eu comprar o Fire de vocês. Mas agora a intenção desse podcast não é isso não, tá?
É exatamente o contrário. Na verdade, a gente não quer te vender nada, a gente só quer mostrar que você, na verdade, já foi invadido. Então, assim, se preocupe. E exatamente, a gente falar de dados, contra dados não há argumentos, é uma brincadeira, mas é fato. Por quê? Hoje em dia, existem, a gente até fez uma pesquisa, e a gente vai deixar esse link disponível na descrição do podcast, que uma empresa que chama Varones, eles simplesmente fizeram um artigo com mais de 110 estatísticas tiradas de vários meios, de várias pesquisas de empresas importantes da Europa e dos Estados Unidos, e simplesmente que são obrigação todo dono de negócio, toda empresa saber pra 2020.
Toma, tá aí na tua cara, ó. Shleft. Toma.
Exatamente.
Aí, 110 dados.
Então, você não precisa ouvir da Start, do Lucas e do Rafael que, ah, olha, vocês ficam querendo me vender alguma coisa. Não, a gente não quer te vender, a gente só quer te mostrar a realidade de que existem hackers, de que existem crackers que estão querendo invadir sua empresa se você não fechar as portas aí do teu negócio, entendeu? Não fechar a porta no sentido de você não vender mais nada. É mais fechar a porta literalmente no sentido da sua rede mesmo, entendeu?
E a ideia desse tema principal de hoje é a gente trazer alguns pontos simples pra te convencer mesmo. A ideia aqui é a gente convencer vocês de que, de fato, vocês precisam se proteger. Da mesma forma como você não precisa mais te convencer que você precisa fazer seguro de carro, da mesma forma que ninguém mais precisa te convencer a colocar, né, a se proteger dentro da tua casa, colocar chave na porta, enfim, essas coisas todas, isso já é cultural. A gente quer ajudar você a que isso se torne cultural, porque os crimes cibernéticos, eles estão cada vez mais comuns e até mais comuns que os próprios furtos aí que a gente vê acontecendo, os arrastões, enfim.
Exatamente. Às vezes eu sinto que o brasileiro vive num mundo da utopia, né? É aquela ideia de que ninguém vai invadir meu negócio, de que ninguém vai roubar meus dados, porque isso só acontece com as grandes empresas.
Só nos States.
Exatamente. Então, porque, aliás, nos Estados Unidos só existem grandes empresas, não existe pequeno negócio, né? Não existe o cara ali do varejo que vende pro pequeno consumidor e tal. Não existe isso, né? Então, assim, ironias à parte, a gente precisa primeiro citar por que é importante você, como gestor do negócio, se preocupar com segurança. E a gente trouxe aqui, basicamente, 6 a 7 motivos que pra gente seriam importantes e fundamentais você se preocupar. Então assim, se você não concordar com a gente, sem problema nenhum, a gente trouxe 7, a Varones trouxe 110, então existe uma proporção diferente aí, você pode ler o artigo deles depois com as estatísticas, que são estatísticas mapeadas por grandes corporações no mundo inteiro, tá? O primeiro motivo, Lucas, que a gente pode assim pensar e falar que o gestor precisa cuidar da segurança cibernética da empresa, qual você acha que é?
Eu não acho não, eu tenho certeza. É porque você pode ser uma vítima, ou já deve ter sido, né?
Exatamente, porque existem estatísticas que mostram que muitas empresas que foram invadidas e elas descobriram que foram invadidas, na realidade elas já tinham sido invadidas, já tinham perdido informações ali, sido roubado, e no fundo ela não soube, porque ela não tinha os meios necessários para conseguir mapear isso. Então, a sua empresa é uma vítima, isso é fato.
Exato, se você está se perguntando assim, ah, mas o Rafa, o Lucas, como assim? Como é que eu posso ser invadido? Se você ainda não sabe, muito simples, tá? Existem crimes cibernéticos muito bem arquitetados, tá? E eles seguem uma sequência e padrões específicos, tá? É, a gente fala muito disso em outros conteúdos. Se vocês quiserem saber, chama a gente nas redes sociais que a gente pode até mandar mais pra vocês. Mas é simples. Hoje a gente tem vários tipos de ataque, como o ransomware, se você nunca ouviu falar. É um tipo de ataque que o pessoal vai lá, invade sua máquina por talvez alguma vulnerabilidade, alguma porta aberta, ou algum e-mail, por exemplo. É, um pendrive, sei lá, alguma coisa do tipo que tem alguma vulnerabilidade. Invade a sua máquina, o seu servidor, sequestra todos os seus dados importantes, dados pessoais, sensíveis, enfim, dos colaboradores, sequestra isso, você não consegue acessar, e o que que ele faz? Ele pede um resgate para você. E aí, o que que você vai ter que fazer? Botar a mão no bolso e pagar para esse cara liberar, né? Porque nem sempre o backup está sendo feito de forma correta e nem sempre consegue recuperar tudo que você precisa. Pois é, esse é um tipo de ataque. Fala mais um aí, Rafa.
Não, é desse exemplo aí, é tipo multa, né? E eu sou bom nesse tema, aliás.
O Rafa é uma multa por dia, quase.
É um tema interessante, porque normalmente a gente não está disposto a pagar multa porque a gente quer andar consciente, né, no trânsito.
Claro. Então,
só que quando chega a multa, não tem o que fazer, cara. Você vai ter que ir lá pagar. E se a gente for analisar,
chora,
é quase
amiga.
A mesma ideia do hacker que já roubou sua informação. Qual que é o caminho que você tem que tomar? Ou você paga o resgate, ou você contrata uma empresa especializada para conseguir, né, ter as suas informações de volta. Só que também você vai pagar muito caro para essa empresa, porque quando chega o problema, é muito mais caro você tratar o problema do que remediar. Então, assim, na verdade, prevenir do que remediar. Então, a gente está normalmente acostumado, brasileiro, a remediar problemas. A gente não está acostumado à prevenção. E esse é um primeiro ponto. Se você não quer que sua empresa seja uma vítima, e a gente aqui não vai garantir em nenhum momento, em nenhuma empresa, e esse é um ponto que a gente tem que deixar isso muito claro para você. Não busque uma empresa que te venda, ou um profissional enganador que te venda 100% de segurança. Nenhuma empresa do mundo, nem a NASA, nem a Apple, nem o Google, nenhuma empresa vai garantir 100% de segurança, porque isso não existe mais hoje. Então, o que você precisa é contratar os profissionais especializados para que, de fato, te entreguem prevenção e não remediação, porque remediação é igual a multa, né? Ela vai sair muito mais caro no momento que vir.
Exatamente. E além de vários outros ataques hackers, por exemplo, phishing, você com certeza já recebeu um e-mailzinho falando assim, olha, a gente estava comentando isso hoje, né? Recebeu um e-mail da americanas.com.br/lojas.
Se não olhasse o e-mail,
não sei,
né,
o que lá é. E a gente vê que é um domínio totalmente diferente, estranho lá, que estava oferecendo 3 smartwatches por R$900, né? Um negócio assim.
É nada, pô. Apple Watch.
Apple Watch, olha só. Aí, três...
R$900, pô. Tá barato.
Três Apple Watch original por R$900. Olha só que bacana.
Os fãs da Apple já estavam quase clicando
para
comprar.
Clica aqui para comprar. E você clica lá, pronto. Foi invadido. Olha que bacana. É, são coisas bem simples, que é assim que você é invadido. Então, sim, você pode ser uma vítima. Isso pode ser fatal para você. Beleza? Deu para entender esse primeiro ponto? Ficou claro?
Para mim tá claríssimo.
É, não tem nem muito o que falar, né? Vamos lá, segundo ponto, Rafa.
Cara, um outro ponto que eu vejo que é fundamental e muito pouco se fala nos meios e na mídia mesmo hoje em dia, é na questão da reputação, né?
Só fala quando estraga, né?
Exato. Porque a mídia gosta de veicular problemas, né?
Sensacionalismo.
Ela gosta de veicular para estragar a imagem das empresas, né? É isso que ela gosta. Então, é o clickbait. Mas, enfim, o que a gente tem que tratar aqui é que pensa na reputação da sua empresa. Existe uma estatística nos Estados Unidos que metade das empresas que foram invadidas, elas afirmam ter dificuldades para conseguir atrair novos clientes, sem citar o fato da base atual dos clientes atuais, que perdem total confiança na empresa, na sua empresa, após um incidente cibernético. Então, assim, com a vinda da LGPD também, a sua empresa será obrigada a se comunicar com o seu cliente após um vazamento. O seu cliente vai saber disso. Então, querendo ou não, afeta a reputação junto ao seu cliente. E é muito difícil você recuperar. Existem estatísticas também que comprovam que você conseguir recuperar a confiança da sua empresa com o seu cliente, você vai precisar de 12 social points. O que, que é isso? Basicamente, 12 pontas de contato novos com o seu cliente, onde você ressuscita, né, a questão da sua empresa, onde você reafirma a importância dos seus produtos, dos seus serviços, reafirma a importância que você dá para a privacidade do negócio, para a privacidade dos dados do seu cliente. Imagina o tempo que isso leva para você conseguir reconsiderar do ponto de vista do seu cliente. Ele fala assim, poxa, vou comprar de novo com essa empresa. Ele se sentiu lesado e quando afeta a reputação, dificilmente a gente compra de novo.
A gente vê inúmeras notícias, né? O Facebook é um dos campeões de notícias de queda na bolsa ou de ações caindo aí por conta de reputação. Mas, ó, por exemplo, tem uma que eu trouxe aqui, que foi divulgada uma notícia no Terra. A ação do Banco Inter cai mais de 10% após vazamento de dados.
Essa eu gostei, porque daí eu comprei as ações. É.
Ficou bom, ó, o mercado de ações movimentando.
Caiu, compra.
Meu, mas é assim, ó, se até por causa de um vírus, de uma gripe, as ações caem, imagina por conta de uma reputação. Né? A reputação, exato, de uma empresa é tudo, é algo a se zelar. Se você acha que você não se preocupa ou que não precisa se preocupar com a sua reputação, é mentira, é porque você não está pensando de fato em quanto isso é valioso. Se você vai lá, cadastra a sua empresa lá, bonitinha, põe fotos, pinta a tua fachada e você acha que você não está se preocupando com a sua reputação, a coisa é feia tanto fisicamente quanto virtualmente, digitalmente falando.
É, eu vejo que a reputação talvez seja o pilar de todos os outros itens, né, na importância de se investir. Não é simplesmente você investir porque é importante ou se investir porque a privacidade é um direito fundamental e agora eu sou obrigado a fazer isso. Não, é porque minha empresa precisa se manter sustentável, precisa sobreviver, precisa crescer e para isso eu preciso ter uma reputação. É, acontece com a gente também, né?
E se você é dono de negócio e não se preocupa com a reputação da tua empresa, acho que você tá no papel errado aí, né? Tem alguma coisa errada acontecendo.
Reconsidere, né?
É.
Um outro ponto que eu vejo também que é fundamental a gente falar e que eu ouço muito dos empresários e talvez isso seja até... São dois itens que são muito latentes na cabeça do empresário, né? E a gente conversa isso diariamente com os empresários. Primeiro, custo. Ah, segurança é custo, né? E depois, eu preciso estar sempre disponível, né? Eu não, minha empresa não pode parar. Só que uma coisa anda junto com a outra, né? Quanto custa a sua empresa parada? No fundo, é custo que se sua empresa ficar parada, ficar indisponível, custa para o seu negócio. Então, você precisa mudar a palavrinha de custo para investimento. Eu preciso investir para que minha empresa não fique parada. Você já fez a conta de quanto que custa sua empresa ficar uma hora parada sem, por exemplo, um VoIP, a telefonia IP que você usa na sua empresa, ou você ficar sem o acesso ao sistema de RP, ou ficar sem acesso ao sistema de CRM?
Não é uma conta tão difícil de ser feita, né, Rafa? É só ele pensar a hora homem de cada colaborador dele, mais ou menos qual que é o resultado que ele entrega. É simples, não é?
Exatamente, só que muitas vezes a gente não faz essa análise, né? A gente está acostumado a olhar simplesmente, pô, o cara lá, a empresa, o MSP, a empresa de prestação de serviço que quer colocar um projeto de segurança cibernética na minha empresa, está me cobrando R$2.000 por mês, está me cobrando R$1.000 por mês, mas quanto te custa ficar parado 2 horas? Ou quanto te custa, caso você seja vazado, você ter que ir atrás para recuperar de um desastre? Caso você ainda não tenha feito backup, não tenha feito um plano de disaster recover, piorou, né? O custo é muito mais alto.
Exato. Pra quem assistiu Chapolin quando era criança, lembra do Seu Madruga falando assim, ó, time is money, time is money. E aí, exatamente esse conceito americano, essa brincadeira, que foi colocado aí na sociedade capitalista, que tempo é dinheiro. Então, tempo, você não pode ficar parado. E quando a gente fala de ficar parado, principalmente se tratando de tecnologia, né, da TI em si, a gente está falando de e-mail. Olha, quantas empresas a gente já conversou que falou assim, olha, se o meu e-mail parar, ferrou. Eu não sei o que eu faço.
É o core do meu negócio,
né? É o core do meu negócio. Todas as negociações acontecem por aqui. Um exemplo muito prático. A gente foi numa empresa uma vez e ele falou para mim assim, Rafa, se eu parar o e-mail, às vezes eu fico o mês inteiro sem fazer uma venda. E às vezes acontece uma venda, uma confirmação de uma venda de 400, 500 mil reais com um e-mail que eu recebo. Se eu não recebo esse e-mail, eu demoro demais para confirmar,
negócio, né?
Eu perco o negócio, ele fecha
então,
com o concorrente.
Então custa 500 mil reais.
Pra pronto. Aí, ó, tá aí um cálculo simples desse custo. É muito, muito tranquilo de você fazer essa conta, né? E fora os ERPs, os CRMs, enfim, outros softwares aí que você pode usar na tua empresa que são cruciais para que ela funcione.
Exatamente. E existe uma estatística que diz o seguinte, 60% das pequenas empresas fecham em 6 meses após serem hackeadas. Ou seja, não basta a gente só olhar para a disponibilidade e conectividade do negócio que está relacionado à tecnologia, mas também... Caso sua empresa seja vazada e está relacionada à parte de segurança, se você não tiver os meios necessários para combater isso ou para prevenir o seu negócio, imagina só, você vai entrar nessa estatística aí dos 60%, né? Em 6 meses. Isso é uma estatística das empresas americanas, lembrem-se disso. A gente sempre fala assim, ah, mas isso é uma estatística das empresas da Europa, dos Estados Unidos. Lá eles, lá é diferente, óbvio que é diferente. Lá eles são muito mais seguros,
eles investem
muito mais. E ainda assim, 60% das empresas fecham, imagina aqui no Brasil.
O Brasil está entre os 3 primeiros países no mundo que são mais invadidos, que mais estão inseguros. É por isso que é um dos motivos do nosso tema, do nosso podcast, né?
Exatamente.
Vamos para o próximo ponto, Rafa.
Bora.
Esse aqui você vai gostar de falar. Pensando, né? A gente conversando, matutando, a gente percebeu uma coisa muito simples. Hoje em dia, né, nesse mundo digitalizado, de onde digital influencer se tornou uma profissão, né, onde existem pessoas investindo cada vez mais nesse mundo digital, o marketing digital tem sido cada vez mais presente dentro das empresas. A gente vê algumas notícias que falam que o investimento em marketing digital deve crescer 12% até 2021, que o marketing digital é a aposta do mercado atual. Ou seja, hoje em dia, eu duvido que dono de negócio não vai lá e cadastra sua empresa no Google, que vai lá, faz as redes sociais, que cuida, que posta, que pensa em como que vai ser achado de forma orgânica aí na web. Enfim, isso é marketing digital. Explica um pouquinho melhor pra gente, Rafa, já que essa é sua especialidade.
Nossa, agora eu fiquei impressionado, hein? Não, mas isso é um ponto muito importante, porque, primeiro, se sua empresa preza pela reputação do seu negócio, quando a gente fala de reputação, a gente fala de construção de uma marca que fala com o cliente, que conversa com o cliente. A única maneira de você conversar com o seu cliente, primeiro, criando relacionamento com ele, gerando uma audiência em que você de fato conversa com essas pessoas e não só fala a nível de business to business, né? A ideia é falar eu, empreendedor, com o outro empreendedor, com o meu público, com o meu cliente. E isso passa-se informações e é extremamente relacionado à reputação da empresa. Se minha empresa não cria reputação através das mídias digitais, que é o meio mais econômico, mais barato hoje em dia, sua empresa tem um problema também de crescimento de negócio e sustentabilidade. E aí, quando a gente fala de investimento em marketing digital, existem, obviamente, empresas que investem em empresas, em agências que vão fazer o seu marketing, óbvio, e talvez seja o caso da sua empresa, mas também existe o caso em que o seu sobrinho ou seu primo, ou sua irmã, sua esposa, faça isso, né? O seu marido, enfim, que cuide das mídias digitais da sua empresa. Se você não cuidar da maneira correta, pensando em segurança, né, o marketing digital, a gente vai ter sérios problemas. Agora, ainda mais com a LGPD, onde quando a gente cria conteúdo, onde a gente informa o meu público, onde a gente elabora diversos conteúdos nas mídias digitais de maneira gratuita, onde eu não cobro nada e peço em troca, né, aquela ideia da reciprocidade, né? Eu faço uma coisa, a pessoa se sente feliz por aquilo, ela se sente meio que na obrigação de fornecer o dado dela para nós. Se ela fornece esse dado e eu não trato esse dado com a devida segurança, eu começo a ter problemas também no quesito de insegurança do meu negócio, porque o marketing está sendo um meio para que o hacker pegue essa informação que eu trabalho, que eu crio conteúdo, que eu educo a minha base, que eu educo o meu cliente, que eu crio uma reputação com o meu cliente, e eu estou fazendo isso sem conscientização, sem um conhecimento de fato sobre segurança.
E entra diretamente com o tema do podcast anterior, que a gente falava de dados. Hoje em dia, os dados eles estão aí, né? O marketing digital usufrui desses dados, que é exatamente essa reciprocidade que o Rafa falou. Então, os dados são tratados pelas empresas através do marketing digital e diversas outras coisas. Né? Se você ainda acha que, como assim eu trato dados de forma digital? Eu não faço isso. Claro que faz. Né? Antigamente, se você for parar para pensar, como é que funcionava? Como uma empresa funcionava? Existiam aqueles arquivos, né? Aquele monte de pilha de papel, aquelas pastas gigantescas com os dados, com os documentos, enfim, com todas as coisas impressas, né? E hoje em dia, claro, não só por conta do meio ambiente, mas pela praticidade, tudo foi digitalizado, inclusive os dados pessoais. Por isso os dados são tão importantes e por isso que o marketing digital se abastece desses dados pessoais e dos dados sensíveis, enfim, também, tá? Então, a sua empresa, se ela faz marketing digital, ela precisa se preocupar nos dois aspectos, tanto na reputação dela, quanto na obrigação que ela tem de tratar e proteger esses dados que ela está tratando.
Exatamente. Certo? Veja, se você investe em marketing digital, se fizer do jeito certo, sua empresa vai crescer sua base de clientes. Tá? Uma vez que você cresce sua base de clientes, mais sua empresa vira a menina dos olhos dos crackers. Virando a menina dos olhos dos crackers, eles vão buscar, de alguma forma, conseguir as suas informações, roubar as suas informações, tá? Os seus dados. Isso aconteceu, gente, com a Netshoes. A Netshoes fez um marketing violento no e-commerce deles, através de e-mail marketing. Eles cresceram muito a empresa deles, por conta, obviamente, do atendimento que eles tinham, que era muito bom na época, e também por conta do marketing digital. A empresa cresceu muito. Só que aconteceu, eles tiveram os dados vazados, e a empresa perdeu o valor econômico da bolsa nos Estados Unidos, e ela foi vendida agora há poucos dias atrás e poucos meses atrás para Magazine Luiza por tipo 3, 4 vezes abaixo do valor de mercado que ela entrou na bolsa. Então, veja só a importância do marketing, mas ao mesmo tempo foi maléfico eles não terem, foi problemático eles não terem cuidado da privacidade e da segurança da empresa nesse meio de investimento, tá?
Você falou de uma coisa que é importante a gente só fazer um parênteses antes da gente ir para o próximo ponto, que é, né, se torna um prato cheio para os atacantes, para essa legião de cibercriminosos. Vale lembrar que, assim, cibercriminoso ele não está procurando tamanho de empresa somente, ele procura inicialmente as vulnerabilidades. Quem tem brecha, ele entra, e aí ele vai explorar, tá? E as empresas que estão cada vez mais digitalizadas e usufruindo, né, dos dados, do marketing digital, da reputação digital, enfim, elas sofrem um impacto maior, tá? Mas essas empresas são gigantescas a ponto de se recuperarem. No teu caso, ou no caso de algumas outras empresas que são menores, né, que a gente tem um público mais direcionado para as pequenas e médias empresas, mas claro, a gente sabe que é a grande maioria do Brasil. No teu caso, talvez um vazamento pode prejudicar a ponto de não conseguir se recuperar, né? Caso você não tenha um plano de disaster recovery, olha aí, mais um tema para a gente falar, né? Exatamente. Mas não vamos tratar hoje.
Vamos para o próximo tema? Então, o quinto motivo aí que é importante a gente salientar que a sua empresa precisa tomar cuidado é porque você não pode perder dinheiro.
É o preto no branco, né? Ninguém quer perder dinheiro.
Exatamente. O Lucas acabou de citar aqui que o custo para que você consiga remediar esse problema na tua empresa, ele é muito alto. Existe uma estatística que diz o seguinte: o custo médio de uma violação de dados é de aproximadamente 3,92 milhões de dólares a partir de 2019, do ano passado. Olha só o custo disso. Isso trazendo para os Estados Unidos, tá? Obviamente as empresas de lá têm mais condições, têm um tamanho maior. As pequenas lá são grandes comparadas com as pequenas daqui, né? Enfim, mas quanto que esse custo é no Brasil hoje? É muito alto, né? Imagina sua empresa ser vazada e ter esse custo.
É, faz a continha aí do dólar a 4,50.
É, 20 milhões de reais. Então é muito alto, né? A sua empresa não pode se dar o luxo de não investir R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês para realmente prevenir que esse problema aconteça, tá? Então estou chutando um valor aqui médio de mercado que a gente conhece, mas obviamente vai ter empresas que vão prestar serviços mais baratos e até empresas prestando serviços mais caros. Uma outra estatística é que o custo médio de um ataque de ransomware às empresas é de US$133 mil. É um dado muito preocupante, porque a maior parte dos ataques ainda no Brasil são de ransomware. Nos Estados Unidos é spear phishing. Então, nos Estados Unidos já está sendo caso de spear phishing, a maior parte. E no Brasil, o ransomware ainda é o primeiro. Então, a gente tem que sim se atentar à segurança, colocando camadas de proteção no nosso negócio, né? Antivírus, firewall, etc. Também com gestão centralizada, gestão remota de TI, enfim, que consiga trazer uma certa segurança maior no nosso negócio para que a gente não tenha esse custo de remediação.
Se você está duvidando um pouquinho do que a gente está falando assim, eles estão trazendo dados de fora, isso não cabe aqui para a gente. Primeiro ponto que você tem que prestar atenção: se os Estados Unidos, que é um país que se preocupa, que conscientiza, que já trabalha uma legislação de proteção de dados e uma cultura de proteção de dados, tem esses números gritantes, imagina o Brasil que não se preocupa, tá? Então, e o segundo ponto, se você quiser confirmar, entra lá no seu navegador, entra lá no Google, faz uma pesquisa, coloca lá dados de segurança cibernética no Brasil, né? De crimes cibernéticos no Brasil. Você vai ver um prato cheio, né? De coisas muito piores. A gente trouxe esses relatórios porque é um relatório que trouxe, né, esses 110 pontos que a gente achou legal para realmente alertar vocês. Vamos lá, mais um ponto importantíssimo que, assim, na nossa percepção, eu falo muito isso, né? Comento muito isso. Brasileiro, infelizmente, ele só se movimenta, ele só se mexe quando acontece duas coisas. Ou quando mexe no bolso dele, né? Ou quando ele é obrigado. É triste esse fato, mas você, dono de empresa, que está acostumado com o nosso mercado brasileiro, a gente sabe que é assim que funciona. A gente só se movimenta quando mexe no bolso ou quando é obrigado. E o próximo ponto, né? A gente falou que você não pode perder dinheiro. O próximo ponto são as legislações. Hoje em dia já estão em vigor uma série de leis que te obriga a se proteger, a tratar dessa segurança cibernética, tá? Eu vou falar primeiro do Marco Civil. Marco Civil da Internet é a lei número 12.965 de 2014. Olha quanto tempo já que essa lei está em vigor e as pessoas pouco se importam, elas só vão se lembrar quando dá ruim. E o que basicamente o Marco Civil fala? Ele diz que toda empresa é responsável pelo tráfego, pela internet dela, pela navegação dela, pelos logs de acesso, enfim. Ela é responsável pela internet que ela fornece para quem seja o usuário. Então, o Marco Civil, ele basicamente obriga as empresas a se protegerem nesses aspectos. Porque, por exemplo, só para vocês entenderem exemplificando, vamos imaginar que você está lá na sua... Você é dono de uma cafeteria, hein? Tô falando de uma empresa que não tem nada a ver com questão de negócio, de tecnologia. Você é dono de uma cafeteria e aí dentro da tua cafeteria, né? Se você for de São Paulo, isso está sendo muito comum, você fornece um Wi-Fi gratuito para os seus... para os seus clientes, certo? E aí dentro da tua cafeteria, um desses clientes que está usando o Wi-Fi gratuito lá...
Aliás, é um belo de um benefício, né? A gente fica, olha, ótimo, fornece Wi-Fi, vou usar como um marketing isso aqui.
Sim, eu tenho certeza, se você é dono dessa cafeteria, você sabe que isso atrai muito cliente, né? O cara vai lá para tomar um cafezinho,
né?
Mas na verdade o cara está usando a internet a rodo. Mas enfim, isso é muito bom e tem se tornado uma prática cada vez mais comum, que todo mundo depende da internet. Então você está lá fornecendo tua internet, tranquilo, e aí dentro da tua cafeteria, dentro da tua rede, esse cliente, vou chutar o balde mesmo, é um pedófilo, e o cara comete alguns crimes, né? Ele vai lá e ele incentiva alguma criança, algum menor de idade a fazer algum tipo de coisa, manda algum tipo de foto, enfim. A gente sabe das atrocidades que o ser humano é capaz. E ele comete esse crime dentro da tua rede Wi-Fi. Se porventura esse crime for denunciado e descobrirem, a polícia tem todos os direitos de ir investigar e saber, né? E se por um acaso eles descobrem que esse crime aconteceu através da tua rede, né, a tua rede Wi-Fi que você forneceu ali para ele, você é responsável por ter fornecido internet para ele cometer esse crime. Então você precisa, no mínimo, se justificar dizendo que você está monitorando, você tem consciência daquilo que está acontecendo, você está ciente daquilo que está acontecendo. E se você não tem nenhum tipo de ferramenta, né, que geralmente são as ferramentas de segurança que fazem isso, que monitora ali, por exemplo, o que está sendo acessado, quem está acessando, você acaba correndo o risco de responder por esse crime. Pois é, você acaba se tornando cúmplice desse crime também.
É, e os outros dois pontos aí também que é importante a gente salientar, muito tem se falado da LGPD. A gente falou um pouco no primeiro episódio. O objetivo aqui é a gente não falar da LGPD, mas se você não sabe, ela é a lei que vai... De fato, falar sobre a obrigação que as empresas têm sobre o tratamento de dados de pessoas físicas e pessoas jurídicas, e vai ter, a sua empresa será responsável por todos os dados que você utiliza, que você trata, etc. Então, você precisa estar ciente disso. A Start, que é uma das nossas apoiadoras aqui nesse podcast, a gente desenvolveu, né, vários conteúdos já, Pocket no canal do YouTube, tem vídeos relacionados a isso, uma série no YouTube totalmente gratuito também, 100% online, que você pode conferir, feito com o Edson Ferreira da Sentinela. Você pode acessar lá, são 3 vídeos, são 3 episódios, mais de 1 hora de conteúdo, que vai simplificar a maneira como você conhece a lei, como você entende a lei. E aí um outro ponto também, que você também deve se atentar, se a sua empresa for um cartório, por exemplo, é o provimento 74 de 2018, onde ela estabelece os requisitos mínimos que os cartórios têm que se estar do ponto de vista tecnológico e de segurança. Então, se você atende cartórios e sua empresa é um cartório, você precisa estar adequado ao provimento 74 de 2018. Isso não quer dizer que você não precisa se adequar à LGPD e ao Marco Civil. Você também precisa se adequar a essas duas leis. O que acaba te forçando, querendo ou não, te obrigando a estar sempre adequado a essas leis. Então é muito importante a sua empresa conhecer as legislações, Marco Civil, LGPD, o Provimento 74, porque isso de fato vai ser uma obrigação. Sua empresa não tem para onde correr, né? A gente gostaria que tivesse a opção de escolher ou não, mas no fundo, o governo se sente na obrigação de fazer, sancionar essas leis para de fato conseguir conscientizar o mercado de maneira mais ágil e as empresas correrem atrás para de fato proteger a privacidade do cidadão comum, né? Que muitas vezes ele é o prejudicado da história, né? A gente fala isso, eu sou da área de marketing e eu tenho que me preocupar constantemente com os dados que a gente busca, com os dados que a gente solicita das pessoas que baixam os nossos materiais, que se interagem com a nossa empresa. E você, como dono do negócio, também precisa se preocupar com isso, né? Quais informações eu de fato preciso do meu cliente? Quais informações eu de fato preciso do consumidor que utiliza da minha empresa, que utiliza do meu Wi-Fi? Muitas vezes a gente está querendo, né, aquela lista do plano de saúde, né? A gente quer pegar lá 250 dados do cara, só que na verdade a gente só precisava pelo menos do nome e e-mail, né? E a gente quer tirar até a renda familiar do cara para saber fazer análise de perfil se ele se adequa a ser um cliente nosso ou não. Então é muito comum o brasileiro fazer isso, né? Então é uma preocupação que você tem que ter também, tá?
Se vocês quiserem se informar melhor, a gente vai deixar aqui também os links dessas leis, tá? Pra você dar uma lidinha melhor, a gente deixa aqui anotadinho no final aqui do podcast, beleza?
Tudo na descrição desse podcast.
vamos para o último ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Apesar da gente ter falado de vários importantes, eu acho que esse aqui é o que mais o pessoal precisa se atentar, eu não é, Rafa?
Ah, esse aqui é pouquíssimo falado, né? Pouquíssimo falado.
Sabe quando a gente fala que o problema no carro é a pecinha atrás do volante?
É.
Pois é, mais ou menos essa é a ideia.
É esse é um tema que... Isso é bastante sério. E é difícil até a gente comentar, porque no fundo é um problema de conscientização, é um problema de educação e é um problema também de mal-caratismo. Por quê? O sétimo ponto é porque os seus funcionários podem ser um risco para a sua empresa, então por isso é importante sua empresa se preocupar com segurança cibernética. Existem estatísticas já nos Estados Unidos que comprovam que os funcionários são um dos maiores riscos, né, à empresa. As pessoas são os maiores riscos. Olha só que engraçado. A Verizon disse o seguinte: 34% das violações de dados envolveram atores internos. 34%. E aí você olha lá para o custo médio de um ataque, você olha lá quantas empresas foram afetadas. Por que que isso acontece? Porque no fundo a gente está dando, está abrindo a porta para que pessoas de fato que não têm tanta conscientização e pessoas que são não têm caráter, né? Elas usufruam da falta de conhecimento da empresa, da falta de conhecimento do dono e da insegurança que existe na empresa para utilizar isso como uma forma de conseguir roubar informações, como uma forma de conseguir retirar... Eu dou um exemplo simples para ficar mais claro para o pessoal. Aquele vendedor que quando sai do negócio, ele não saiu chutado, não saiu de nenhuma forma, ele saiu normal. Ele deu o tempo da empresa dele e foi embora da empresa. Né? Como acontece, é o ciclo natural do trabalho, né? Do trabalhador. Ele mudar de emprego. Só que acontece, a empresa não cuidava dos dados, não cuidava da privacidade dos dados, né? E da segurança que tinha ali no sistema do banco de dados da empresa. O cara simplesmente tinha todos os dados dos clientes do CRM e também das oportunidades de negócio que estavam sendo trabalhadas. Ele pega o pendrive, espeta no computador, puxa todas as informações. Na próxima empresa que ele vai, que é normalmente ele vai trabalhar numa empresa concorrente, ele usa esse dado a seu bel prazer. Isso se configura hoje em dia não como um crime. Se a gente for olhar, as empresas não estão preocupadas com isso. Só que você só vai se atentar com isso quando você começa a perder cliente. Quando o seu concorrente começa a bater na porta do seu concorrente, né, do seu cliente, na realidade, e ele começa a fechar negócio pela metade do preço. Isso é mal-caratismo, a gente vê isso o tempo inteiro. E, infelizmente, é um risco que muitas vezes não está só associado à insegurança e à falta de treinamento. Também está, eu concordo com isso e eu acho que a gente precisa treinar os colaboradores, a gente precisa conscientizar sobre os riscos, mas a gente também precisa fazer uma seleção melhorada do RH das pessoas que entram na empresa, porque a gente, infelizmente, é difícil de medir isso, concordo, né? Você deve estar falando, mas é difícil você conseguir medir o bom caratismo das pessoas, né? Eu sei, é difícil, né? Eu sou diretor e eu contrato pessoas, eu sei que é difícil fazer isso, mas isso está relacionado tanto ao mau caratismo quanto também à questão de não serem conscientizadas. E aí, até para antes de você comentar, um outro ponto também que é importante a gente salientar é por que que as pessoas são mau caráter? Porque no fundo, quando a gente não existe uma legislação, quando as empresas não são conscientes, quando não existe nada que incrimine as pessoas de fazerem isso, abre porta para, de fato, as violações. E com os crackers é a mesma coisa, gente. Como não existe uma lei que incrimine o hacker, que fale, ó, o cara que roubar dado, roubar informações de uma empresa vai ser preso, vai ser preso por tantos anos, ele vai ser condenado, só existe o lado das empresas, acaba que o cara que é esperto, infelizmente, e às vezes ele faz isso até de maneira inconsciente, ele rouba as informações porque ele acha que foi ele que teve todo o esforço de conseguir os contatos, ele acha que foi ele que conseguiu aquelas informações, que ajudou a empresa, e ele se sente no direito, entre aspas, obviamente, de pegar aquela informação e colocar em outro lugar. Então, assim, quando a gente fala que o funcionário pode ser um risco, a gente não tá metendo pedra aqui, tendo pau nos funcionários. A gente tá te abrindo os olhos que existe o mal-caratismo, mas não só existe o outro lado das empresas que querem te vender serviços, né? As empresas que querem te vender treinamento. Fala assim, não, o problema é que as pessoas não estão conscientes. Concordo também. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is, porque no fundo, e o Lucas vai concordar comigo, no fundo existe o mal-caratismo e existe também a falta de conscientização.
No fim das contas, tudo acaba vindo... A culpa vem do ser humano, não tem jeito. Quem tá atacando é ser humano, quem não se preocupa é ser humano, enfim. Nós somos o grande principal fator de todo esse problema, tá? De toda a segurança, não só cibernética, mas como a segurança pública e, enfim, tudo que a gente se trata de segurança, né? A grande maioria, a culpa é nossa, tá? E você, dono de negócio, já que a gente tá falando que esse podcast é pra você... Parte de você essa conscientização dentro do teu ambiente de trabalho, tá? Se você não se preocupa com essa conscientização, com certeza os teus colaboradores vão se preocupar cada vez menos, não vão estar nem aí. Então, parte de você se informar, se atualizar, correr atrás de alguém, de algum parceiro estratégico que te ajude, né? Te direcione em qual é o melhor caminho de seguir, como eu conscientizo meus colaboradores, o que, que eu preciso dizer para eles, como eu preciso apresentar, que tipo de documento eu preciso ter. Então você, dono de negócio, esse podcast é tão importante para você porque parte de você mudar um pouquinho mais dessa cultura, desse Brasil tão inseguro. Exatamente. Que a gente vem vivendo.
Exatamente. Certo? É mindset, né? Não tem jeito. A gente normalmente não gosta de usar muito essa palavra, mas é mudança de conceito, é mudança de entendimento, é a maneira como a gente pensa. Cibersegurança muda completamente e quanto antes o seu negócio conseguir pensar cibersegurança de uma maneira mais no conceito de governança, privacidade, a sua empresa vai conseguir caminhar muito além só das tecnologias que você implementa na empresa.
Vai aqui mais uma reflexão. Corre, amigão, porque a batata tá quente e tá na tua mão.
Exatamente.
Rafa, agora que a gente já falou de todos os pontos, me diz uma coisa, me dá uma dica aí. Se eu tô com uma dúvida gigantesca pairando no ar, o que que eu faço agora com esse monte de informação? Dá uma dica aí.
Olha, a primeira coisa que você deve fazer é buscar um parceiro estratégico, né? Buscar os especialistas que vão olhar pro seu negócio da maneira que ele deve ser olhado, com importância, com empatia, com de fato... olhando para os riscos que o seu negócio tem. Não busque qualquer profissional que diga que cuida da sua segurança. Olhe para um profissional que de fato entenda a governança do seu negócio, a privacidade do seu negócio, os riscos que o seu negócio tem, por que que o seu negócio deve cuidar dos riscos, por que que o seu negócio deve ter segurança como um pilar, e aí de fato você faz o investimento necessário com base, né, nesses profissionais, com base nessa empresa que vai te ajudar nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho, não tem para onde fugir. Se você ainda assim tiver dúvidas de como proceder, a gente está à disposição, a gente se coloca à disposição. Tem várias empresas especialistas no Brasil que podem te ajudar. Então, independente de onde você estiver, né, no Brasil, tá lá no Oiapoque, Oxuí, fique tranquilo, a gente tem empresas que podem ouvir a sua necessidade e acompanhar a sua empresa com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, tá bom? A gente se coloca à disposição também, pode chamar a gente, estamos aí para ajudar você nesse caminho rumo à segurança cibernética da sua empresa.
É isso aí.
Então, se você ouviu o nosso podcast até o final, nós agradecemos muito. Esse foi o bate-papo de hoje. E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, ressalto, segue a gente lá, Brasil Inseguro, e a gente está à disposição de vocês também para ajudar, para colaborar e estarmos sempre juntos.
Galera, é um prazer ter vocês com a gente até agora. Muito bom. Muito obrigado e a gente continua à disposição de vocês. Um grande abraço.